Justiça determinou que a empresa de entregas Log contrate os entregadores pelo aplicativo dentro do regime CLT. A medida é válida em todo o território nacional e a empresa pode pagar multa de R$10 mil por trabalhador. Para o procurador autor da ação, a decisão pode servir de parâmetro para casos parecidos. A empresa já avisou que vai recorrer.
A Justiça do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo empregatício entre a empresa de entregas Log e os entregadores. A decisão é válida para todo o Brasil e determina que qualquer motoboy que prestar serviços para a empresa deverá ser contratado em regime CLT, com carga horária de trabalho regulamentada. Os trabalhadores também receberão um pagamento adicional de periculosidade e a empresa deve disponibilizar todo o material de segurança necessário para a realização da função. O procurador do trabalho e autor da ação civil pública, Rodrigo Castilho, afirma que esta foi a primeira sentença proferida em uma ação coletiva e pode servir de parâmetro para decisões futuras dos tribunais.
Evidentemente que isso vai ter um impacto em outras empresas, no modo de operar, no modo de ser, e serve como um precedente, como se chama no direito norte-americano, um leading case para os próximos juízes que analisarem situações similares a essa, vai poder se balizar nessa primeira sentença. Evidentemente, cada caso tem as suas peculiaridades, cada caso tem as suas distinções, mas é um marco importante na regulação desse trabalho através de aplicativos.
A Log tem até março de 2020 para regularizar a situação dos funcionários. Se não cumprir o prazo, pode pagar multa de até R$10 mil por trabalhador. Em nota, a Log diz que discorda do entendimento da Justiça e que irá recorrer em tribunais superiores. O procurador Rodrigo Castilho disse que aguarda uma decisão em outra ação movida contra o iFood. De São Paulo, Érica Paixão e Natasha Mazzaro.
E a respeito desse assunto, nós vamos conversar agora aqui no CBN Show da Notícia com a advogada especialista em Direito do Trabalho, a Cristina Buchignani. Boa tarde, doutora Cristina, tudo bem?
Olá, boa tarde, Acácia. Boa tarde a todos. Tudo bem, e você?
Tudo certo. Primeiro, eu gostaria de ouvi-la a respeito desta decisão da Justiça do Trabalho. Qual a sua avaliação a respeito dela?
Eu acho que a decisão ela é um pouco temerária, né? Na verdade, a gente tem que afirmar logo de início que o direito do trabalho ele é bastante fático. Então, o que se avalia para se enquadrar os requisitos da lei, exigidos pela lei para se reconhecer um vínculo empregatício, são aquelas condições que são verificadas no dia a dia do trabalho desses profissionais. Eu já tive a oportunidade de avaliar essa situação de várias empresas já mais de uma vez e, assim, eu não consegui realmente detectar que houvesse um vínculo empregatício, porque há efetivamente uma liberdade de trabalho. O aplicativo é mais ou menos a situação do Uber, né? Você é chamado pelo aplicativo para fazer a entrega e você faz, mas você pode também não fazer, né? Então, não haveria, no meu entender, uma subordinação que justificasse o reconhecimento de vínculo empregatício. Então, o meu posicionamento seria em relação a essa decisão nesse sentido. Eu acredito que talvez tenha ocorrido e exista aí, no caso, uma falha na questão, no momento de apreciação das provas e daquilo que efetivamente, de como o trabalho é efetivamente realizado. E que efetivamente isso pode ser corrigido, se demonstrado aí nos tribunais superiores, né? Eu acho que existe realmente uma liberdade nesta atividade para os prestadores desse serviço que é incompatível com o reconhecimento do vínculo empregatício.
Uhum. No começo aqui da nossa conversa, a senhora mencionou o caso de aplicativos por celular, de transporte como Uber, e a gente lembra que em setembro desse ano, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que motoristas que trabalham para esses serviços de transporte por aplicativo não têm qualquer tipo de vínculo trabalhista com a empresa. Uma decisão bem diferente dessa que a gente teve nessa semana em relação à Log. Qual que é a instância da Justiça que cabe analisar mesmo esse tipo de questão? Porque a gente teve, então, em setembro, o Superior Tribunal de Justiça dizendo que motoristas de aplicativo como Uber não tinham vínculo. E nessa semana a gente teve a Justiça do Trabalho aqui de São Paulo determinando que a empresa de entregas Log reconheça o vínculo trabalhista dos motoristas, dos motoboys. Quem que deve decidir esse tipo de coisa?
A Justiça do Trabalho, ela também já, em várias oportunidades, apreciou aí pedidos relativos à questão do Uber, né? De um aplicativo semelhante, só que com outro objeto. Então, assim, essa questão ela poderá também ser apreciada pelo SDJ, mas na relação individual aí de trabalho para reconhecer um vínculo, a competência seria inicialmente da Justiça do Trabalho, pelo que em razão da disciplina aí que foi instituída pela Emenda Constitucional 45, que outorgou essa competência para a Justiça Especializada do Trabalho. Então, num cenário macro, a gente poderia ter uma apreciação na forma como aconteceu aí com a questão do Uber, uhum. Porque isso envolve realmente uma situação bastante ampla, né? Um segmento de negócios aí da sociedade, que tem um reflexo na relação entre essas empresas efetivamente e os seus trabalhadores. Mas em relação a esse processo propriamente dito, que faz parte da nossa conversa, agora o momento seria um recurso para o Tribunal Superior, no Tribunal Regional do Trabalho, né, que apreciaria aí no mérito dessa questão em segunda instância.
Uhum. E até quando pode ir uma questão como essa, né? A quantas instâncias ela ainda pode passar? Por quantas instâncias ela pode ter esse caminho ainda percorrido a partir de agora?
Com relação ao mérito da questão, seria o Tribunal Regional, depois a gente teria o Tribunal Superior do Trabalho, que tem alguma limitação em relação à matéria, né? A matéria de fato, as provas de fato com relação à atividade efetivamente exercida e à existência ou não de subordinação nesse segmento, né? E de outros requisitos aí exigidos pela legislação trabalhista do artigo 3º da CLT, que é a pessoalidade, o pagamento de salário, mas a subordinação é um dos principais requisitos, o Tribunal Superior do Trabalho ele já não apreciaria. Então, seria mais as questões aí vinculadas a problemas constitucionais, requisitos constitucionais, e até poderia chegar ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, dependendo da matéria jurídica que estivesse preparada no processo.
Uhum. Como essa é uma decisão ainda de primeira instância, a empresa já avisou que vai recorrer e ainda tem um prazo, né, para que a decisão da Justiça do Trabalho seja colocada em vigor, não é nada Sim. de uso imediato, não é nada que a empresa tenha que aplicar neste momento.
A decisão ainda não é definitiva, ela vai ser avaliada aí num segundo momento. Por enquanto não houver realmente um trânsito em julgado da decisão e ela não se torna obrigatória e não teria ainda que se aplicar nessa questão.
E também não teria, de alguma maneira, que causar algum tipo de influência em outras empresas do tipo?
E diretamente não, né? Diretamente não teria uma influência, mas é bem possível que ações análogas, individuais ou até coletivas, sejam nesse momento ajuizadas em face de outras empresas do mesmo segmento.
Uhum. É uma questão interessante, bastante complexa, né, doutora? Porque a gente observa esse tipo de contratação, se é que a gente pode dizer que é uma contratação, já que não é formalmente uma contratação, mas esse tipo de prestação de serviço que vem se tornando cada vez mais comum na nossa economia, né? Vem sendo chamado por muitos de uberização da economia, de uberização do mercado de trabalho, justamente para fazer uma analogia com Uber, que foi uma empresa, de alguma maneira, precursora desse Sim. sistema. Como que a Justiça Exato. Do Trabalho vem se posicionando em relação a isso? Qual a sua avaliação, né? De que maneira deve ser entendido esse tipo de trabalho, esse tipo de prestação de serviço, uma vez que não é um trabalho formal, mas eu imagino que também exista uma preocupação para que não haja uma precarização demasiada de todo o mercado de trabalhadores aí, né?
Sim, é que uma atividade profissional, né, ou um trabalho, ele não precisa ser necessariamente uma relação de emprego, pode ser uma relação de trabalho, não seja uma relação seletista, né? Ou seja, vinculada às normas aí da consolidação de trabalho, consolidação das leis do trabalho. Pode ser uma atividade profissional regulamentada, com regras, né? Com observância de procedimentos, etc. Mas que seja pode ser um trabalho autônomo, pode ser, né, uma pessoa jurídica trabalhando e sendo contratada. Então, assim, existem outras formas de realização de uma atividade profissional que não seja precarizada. Então, não é porque ela não é uma relação seletista, ou seja, regulada pela CLT, que ela é uma relação precária. O que o judiciário, na verdade, tem que avaliar, e ele deve se restringir a isso, é observar se aquela relação ela tem os requisitos da exigência da legislação trabalhista para ser considerada uma relação de emprego, ou seja, um vínculo, reconhecimento de um vínculo empregatício nos modos como a gente está falando, ou se não existe. E o principal requisito dessa situação seria efetivamente a subordinação jurídica, ou seja, o empregado, né, ou o profissional estar vinculado às determinações e às formas de fazer as ordens de um empregador, que, na verdade, eu acredito com bastante segurança que não é o caso nessa situação, como não foi o caso do Uber. Né? Eu acho que aí existe algum equívoco, algo que não está muito claro, mas que não pode ser utilizado para afirmar que essas pessoas são efetivamente empregados da empresa. E sim, ele pode ter uma outra natureza de relação de trabalho e que não seja efetivamente essa. E nem por isso seria uma relação precária e desprotegida, né? Sem aí o que não esteja abrangida pelas regras legais e pela proteção da legislação.
Nós vamos continuar acompanhando o andamento desse caso e, por hora, eu agradeço bastante a participação aqui no CBN Show da Notícia da doutora Cristina Buchignani, que é advogada e especialista em direito do trabalho, nos ajudando a entender quais são os diversos fatores envolvidos nessa questão e em um julgamento como esse. Muito obrigada, doutora Cristina. Boa tarde.
Muito obrigada. Boa tarde a todos.
Agora são 3 horas e 45 minutos. Você fica com notícias da sua região.